o anão, Cláudio, e a fada Pisca-Pisca, depois de verem seu amigo assassinado pela gravidade.
Coitado.
E virar um poderoso cara.
Mas ele tava tão no alto assim.
Ele morreu uma morte nobre, morreu lutando.
A fada não gostava dele, né?
Olha.
Por que a fada não gostava dele?
Eu gostava. Eu só não gostava porque ele, depois que ele morreu, ele virou um carvalho.
Não serve pra nada mesmo, cara.
Ah, cara. Se fossem bastantes dentes, valeria o dente de uma criança.
Ah, é. Que ganância, cara.
Pegou os dentes dele, cara.
Ele virou um carvalho.
Ah, ele virou um carvalho.
Vai pegar dente de madeira?
Se não tivesse virado, pra eu ter pego os dentes.
Atrás de vocês, desmoronado, está a masmorra, onde todos os prisioneiros morreram, bem como os guardas agora. Alguns guardas ali ao redor que faziam ronda no momento que a masmorra foi destruída.
Eu não tive nada a ver com isso.
E vocês escutam uma explosão vindo da cidade.
Eu só quero, antes da gente sair, eu quero fazer uma breve reza pelo nosso amigo que morreu.
Faça a reza, por favor. Lembre-se de... Como é que era o nome dele mesmo?
Eu acho que eu não perguntei o nome dele.
João. O nome dele era João. O João era um bom homem. Ele lutou bravamente até o fim. Que os deuses possam ter misericórdia dele. E que o carvalho dele nunca se perca na memória de todos.
Amém. Ele era uma boa pessoa. Ele tinha um belo maxilar.
Se o Marco tivesse aqui, já teria soltado uma bola de fogo no carvalho.
É, sei.
Com certeza.
Ainda bem que ele não tá.
Que delícia. Esse nível de intimidade tá muito gostoso.
De qualquer forma, vocês, depois que saem dali, tentem as energias voltando aos poucos. A sua espada dá um leve brilho, Figueroa. Quando você reza prece, você recupera 20 pontos de mana. A vida de vocês ainda está naquela velha situação.
28.
Vocês olham longe e tem fumaças vindo da cidade.
Vamos lá, este cabalho.
Vamos lá, vamos ver o que é, né? É o jeito. Depois dessa merda aqui, a gente tem que ver que merda tá acontecendo lá.
Vocês correm em direção à cidade e percebem que o fogo vem da casa central, a casa do prefeito.
Agora foi o prefeito. Ele tá se empolgando, hein?
A casa está em chamas agora. Aparentemente a explosão foi mais uma daquelas caixas do Bautista.
Tem bastante gente em volta?
Tem bastante gente em volta assistindo o que tá acontecendo ali.
Ninguém entrou lá?
Ninguém entrou lá.
Algum sinal da patrulha do Sir Walker?
Não, nenhum sinal deles.
Tá certo, vamos investigar se tem alguém lá dentro.
Vocês vão até a porta. Está em chamas, cara. Entrar lá dentro não é uma boa ideia.
Não me importa, eu vou com o Mini Tibers lá.
Tu ainda tem mana, JP. Lembra-se que tu não se recuperou nada desde a última aventura.
Eu tenho 40.
40. Por favor, olha aí.
Eu tinha 80 e gostei só.
Queria ser um mini Tibers.
Cara, eu sou um anão. Eu sou um anão, eu tenho uma resistência a mais contra o fogo. Eu vou também.
E eu invoco o mini Tibers.
Um Tibers pequenininho surge ali na frente da porta da casa.
Pequenininho não, cara. Ele é até grandinho. Ele tem 1 metro.
Bombadinho ali. Maior que a fada.
Sim, por isso que ele é grande.
Eu tenho que fazer algum teste de resistência pra entrar no meio do fogo.
Tu dá um pulo, arrebenta a porta e se vê dentro do salão. O salão está todo em chamas. Você escuta gritos vindo do segundo andar.
Vamos correndo lá pra cima? Droga.
Tibers, vai ver quem é.
Vocês vão até a escada e a escada está em chamas. Não é possível subir pela escada.
É. Corte ao vento pro vento dissipar em chamas.
Faça a rolagem.
12.
Apesar de ser uma rolagem fraca, ainda o corte ao vento é produzido e apaga ali o fogo dos degraus. Mas eles ainda estão quentes. O anão não sente nada, afinal ele tem a pele dura. Ele começa a subir. Faça uma rolagem de agilidade.
De agilidade?
Agilidade. A fada voa, ela não precisa, ela sobe um pouco no ar.
15, crítico!
Caralho, o anão vai pulando de 2 em 2 degraus, sobe lá em cima, sem quebrar 1 degrau que estava carcomido pelo fogo. Caralho. A fada voa ao lado e o Tibers vai tentar subir?
Sim, vou mandar ele ver o que tem pelo andar de baixo.
Vai ficar lá embaixo?
Vai ver igual o lugar. Vamos dar às vezes tem mais alguém.
Vocês escutam as colunas da casa rachando, vocês têm logo que sair dali. Vocês olham à frente e percebem que existe uma figura ali em cima. Uma mulher, cabelos compridos ali no chão, aos prantos.
Você lembra a cena do...
Eu chego do lado dela e digo...
Eu venho de verde, cuidado! Não, vai.
Apesar de todo o fogo ao redor dela, ela chora ali no meio do quarto, enquanto as chamas estão ficando consumidas. Tem um corpo menor ali na frente dela.
Eu viro pra fada e falo: pega o pequeno que eu vou levar. Eu carrego ela pra fora. A gente tem que tirar ele daqui logo, antes que o prédio desabe.
No que você vai até a mulher e tenta pegar ela, você nota que ela é translúcida.
Cara.
Aí você olha pra baixo e nota que tem uma caixa de madeira nos seus pés, projetando a imagem.
É, vamos sair daqui, eu vou pela janela. Não, peraí, eu vejo se tem mais alguma escritura. Se tem alguma. Tem uma pista.
Você olha pra frente e percebe que com o sangue da criança que está morta ali foi escrito uma mensagem. A mensagem diz o seguinte: eu estou no meu covil, idiotas. E um sorrisinho. Vocês escutam a velha voz do flautista começar a berrar novamente. 10! 9!
Meu Deus, ele se empolga com isso. Vambora.
A fada estoura a janela e sai
do meu. Eu me jogo atrás.
O anão se arremessa da janela e cai no chão, tomando dano. Quando a contagem termina, a casa não explode. Depois de alguns segundos, a casa explode. E sai de lá caminhando tranquilamente, afinal, ela é metal de fogo.
Olha tudo. Só como ele é bonitinho, pegando fogo.
Ele é até mais revigorado com tanto fogo.
Um sacerdote se aproxima de vocês quando vê vocês caindo lá de cima. Ele pergunta: estão bem? Estão bem?
É, sim.
A gente sobreviveu.
O que vocês foram fazer lá dentro, seus loucos?
Ah, ver se tinha alguém precisando de ajuda.
Tinha uma mulher chorando.
Mulher chorando? A mulher do prefeito está aqui embaixo.
E tinha uma criança morta e o sangue dela foi usado para escrever uma mensagem na parede.
A criança? Era um menino ou uma menina?
Era um menino.
Bem, então não era filha do prefeito. O desgraçado ainda está com ela. Vocês dois estão bem? Vocês precisam de alguma ajuda? Vocês notam que o sacerdote é todo tatuado. É um sacerdote da cidade de Muay.
Viro pra ele: olha, cara, se tu tiver um pote de de HP, eu fico feliz.
Deixa eu ver algum jeito de recuperar as minhas feridas e a minha energia. Estamos bem desgastados.
Fique aqui um instante, os dois parados. Ele começa a desenhar com o pé um círculo no chão de areia. Entrem vocês dois ali dentro.
Ele vai transmutar alguma coisa.
Eu conheço encantamento de cura já, eu entro sem pestanejar.
Ele encosta na base do círculo e as tatuagens dele brilham. Vocês sentem os ossos de vocês voltando ao lugar, a carne se revigorando. E aquela, todo aquele frio que provocou pelos gols, todas aquelas rupturas nas suas almas, todas aquelas manchas escuras, saindo dali, sendo expulsas.
Corpo esquentando.
Burn, baby, burn.
Ai, que delícia, cara.
Vocês notam o sacerdote? Enquanto ele lança a magia em vocês, ele vai ficando cada vez mais pálido. Ele aparentemente lançou uma magia de cura completa em vocês, mas não percebeu que é consumir tanto dele. Ele vai ficando seco assim. Quando ele para de brilhar, ele está bastante desidratado. Mas vocês recuperam a vida completa.
Eu tenho alguma cantil d'água, algo do tipo?
Uma pessoa carrega rapidamente o cantil d'água pra ele. Ele só se agarra à pessoa e desmaia. Aparentemente vocês estavam muito, mas muito machucados.
Eu tava com menos da metade da minha vida. Agora eu tô tranquilão.
Vocês notam que a fumaça que sobe da casa é uma fumaça azulada.
Uhum.
Vocês olham por fogo e o fogo provocado da segunda explosão não era um fogo normal, mas um fogo azul.
Chandriano, baby.
Fogo necessário para conjurar uma magia de fogo fato. A fada pode usar esse fogo como guia para rastrear o covil do flautista.
É, tento fazer isso aí. Como seria? Como é que eu faço isso para usar como guia?
Você vai até o fogo, pega um pouco do fogo em suas mãos, você é um feiticeiro. Você consegue puxar essa energia e você cria uma espécie de pequeno elemental de fogo, uma criaturazinha com olhozinhos,
timimojinho,
que é apenas uma chama.
Não fica com ciúmes, Tiber.
Ela flutua e serve como guia para vocês, para onde vocês indicarem.
É, só antes da gente ir para algum lugar, eu fico de joelho do lado do sacerdote, eu pego na mão dele e eu falo: somos extremamente gratos. E eu levanto e tranquilo.
Beleza. As tatuagens dele brilham quando você encosta neles, mas nada mais acontece.
É, foi HP, só o MP também.
A vida recuperada, o MP não. Vocês vão até, então, à frente do pequeno fogo fato, e ele começa a caminhar no chão e deixando uma leve trilha de fogo.
Sim, guia-nos, pororô.
Vocês vão correndo com ele. Ele vai passando pelo caminho da estrada, mas uma das infelicidades de usar a magia de um fogo fato é que você não consegue decorar o caminho que ele faz. Vocês correm. Até determinado momento, o Tibre desaparece atrás de vocês.
Passou os 10 minutos.
O sol começa a se pôr. Vocês, depois de um tempo caminhando, notam que vocês estão na entrada de uma grande caverna. E vocês notam algo muito estranho, porque parece ter música vindo ao fundo da caverna.
É, acho que o flautista gosta de deixar um bom ambiente no lugar onde ele fica. É, a música é boa?
O fogo fato voa até a fada e desaparece na sua frente, deixando um leve brilho ao seu redor, e você recupera toda a sua mana, canalizando a magia do fogo.
Oh, Pororo, obrigado.
Como uma hora passou, vocês também já recuperam o necessário, o que vocês recuperariam em uma hora. Vocês se encontram na frente da caverna. A música vindo do fundo dela, música orquestrada.
E é boa?
É uma música gostosa de se ouvir.
É, tem um bom gosto. É, será que a gente já entra lá? Valeu. Quais são os planos?
Eu acho que essa canção... Eu acho que eu já ouvi ela em algum lugar. Eu acho que a gente devia entrar pra ver de onde ela tá sendo projetada.
Sabe tocar algum instrumento?
É, quando eu era mais novo eu tentei aprender a tocar a arte dos tambores anões, mas eu não me mostrei muito adepto, eu não tinha muita destreza.
Ah, poxa, que pena.
Um dia eu acertei uma baquetada na cabeça de um companheiro meu e eu descobri que eu era um bom espadachim.
Ah, mas eu adoraria ver você tocar. Ah, mas não é, isso não vem ao caso, vamos entrar na caverna.
Vamos lá.
Vocês entram na caverna e no instante vocês pisam na caverna, duas tochas, uma de cada lado, se acendem.
Boa recepção.
Vocês vão correndo para o fundo da caverna e tochas vão se acendendo ao seu redor enquanto vocês vão.
Mas só tem tochas? Não tem mais nada de decoração?
Tem tochas pela caverna e tem o caminho ali. O caminho tem várias setas que vocês acham extremamente irritante. Afinal, são setas de sangue.
É, não é nem um pouco irritante, perturbador.
Quando vocês vão seguindo para a caverna, a música vai ficando cada vez mais alta. Até que vocês atingem um antro. Um antro gigantesco. Um salão caverna, aparentemente construído por anões, de tão grandioso que ele é. E vocês notam, lá em cima, num tablado, uma orquestra inteira tocando.
Peraí, esse daqui era o covil que eu ficava?
Bem, ele parece muito diferente depois de tanto tempo. Antes ele era mais mobiliado, e eram apenas salas pequenas. Agora é só um salão gigantesco.
Meu Deus, mas que filho da mãe, onde ele botou toda a mobília? Tinha tanta coisa aqui, era um lugar bonito, cara. Todas aquelas salas, aquele padrão, tudo organizado, tipo, dentes em uma, ossos em outras.
Eu quero ver se essa orquestra tocando tem alguma caixa embaixo dele.
Você olha lá pra cima e existe uma caixa, onde se projeta um maestro ali. Vocês notam ainda uma outra coisa ali na caverna. Duas cordas seguem pelo lado de vocês, quando vocês chegam ali na saída, do caminho até esse antro, esse salão enorme. Cada lado esquerdo tem uma corda e do lado direito também tem uma corda que sobe até o teto. Vocês não conseguem observar o teto, alguma magia de empobrimento está nele. Mas também do teto se desprendem duas jaulas. Numa jaula tem uma criança, uma garotinha, e a outra está vazia. Mas em cima dela tem um sujeito vestindo roupas bufônicas e com uma mão segurando uma flauta e outra mão uma varinha mágica. Ele finalmente nota a chegada de vocês. Ele fica muito feliz. Pisca, pisca, criatura dos infernos. Que bom que você se juntou à nossa celebração.
Ah, cara.
Está a fim de começar a nossa festa? Eu tenho um pequeno jogo preparado pra você.
Filho da mãe.
Ah, eu lembro que você gostava de jogos.
Pois bem, você nota essas duas correntes subindo aqui? Já percebeu que tem duas cordas aí ao redor, ao lado de vocês? E a novidade é a seguinte. Uma das cordas vai fazer essa pobre garotinha, filha do prefeito, a pequena menina Zuleide, despencar do teto até a morte.
I want to play.
E a outra, bem, a outra me segura aqui em cima. Querem começar o jogo?
Se eu puxar a alma, então você cai? Qual é a ideia?
A ideia é que uma corda é a morte e a outra corda é a morte também, olha só. Vocês vão ser responsáveis se errarem. Não é mesmo, orquestra? E a orquestra começa a tocar mais empolgadamente. No meio dela, o ninja, irritado de bater tambor...
Valeu!
Tenta suportar a magia de hipnose que domina sua cabeça, batendo cada vez mais raiva aquele tambor, até uma hora que tu bate com tanta força que tu arrebenta ele. E sem instrumento pra tocar, a magia de hipnose do autista dá uma vacilada. Você pode fazer um teste pra fugir dela.
Filha da puta! Quase se furando a porra do tambor, filha da puta, vontade, né?
O zumbificado, ele fica olhando lá de cima, sem poder tomar uma ação própria.
Filha da puta!
Ele tirou 7.
É...
O flautista animado começa a dar pulinhos ali em cima. Vamos, vamos, escolha uma corda! Querem alguma dica?
Sim, eu quero.
Sim.
É, mas eu não vou contar qual, ele fala assim. É só uma questão de escolha.
Eu gostaria de fazer uma coisa antes.
Ok, peraí, deixa eu ver se eu entendi a ideia dele. Uma corda a gente puxa e a menina cai. E a outra a gente puxa e ele cai, certo?
É.
Eu viro pra fada e falo, vamos puxar as duas?
Ei! Ele fala assim, isso não vale, isso ultrapassa! Trapaceiros!
Eu viro pra cima e falo, ah, então tu não quer que a gente puxe as duas?
Isso é uma trapaça? Vocês vão ferrar com o meu jogo? Vocês não gostam de jogos? Vocês entram aqui na minha festa que eu preparei aqui com vocês, com tanto amor e música, e vocês já querem começar a estragar.
Ai, ai. Eu viro assim pra fada e falo: vamos estragar a festa dele.
Ele ergue o braço com a varinha e berra, aponta pra vocês e só uma! Uma parede de fogo surge na sua frente.
Eu não movo um músculo, eu olho pra ele e falo: se tu quiser me intimidar, tu vai ter que fazer melhor que isso.
Sério? Ele pergunta, ele se ficando distraído.
Eu viro e falo: cara, eu não tenho problema nenhum com fogo.
Aí ele para, a parede de fogo começa a desfazer. Que problema, né?
Na hora que a parede de fogo começa a desfazer, eu puxo a corda que tá na minha frente.
A da esquerda ou a da direita?
A da esquerda.
O anão dá um pulo e faz um corte na corda da esquerda. No mesmo instante, a corrente da garotinha vacila e a jaula dela cai lá de cima até o chão.
Droga.
O flautista olha e diz: ai, ai, que droga, não?
Eu olho pra cima e falo: que droga! E eu corto a outra corda também.
Tu corta a outra corda e nada acontece.
A filha da mãe.
Porque ele começa a rir manicamente lá em cima.
Nessa meio dessa loucura toda aí, que ele tá correndo pra caralho maniacamente, será que não tem mais uma chance?
É, a guria caindo, soltar, que não? Foda, né?
Faça a sua vontade, aí.
Eu vou tentar rolar ela, né? Mas tá difícil. Caralho, eu fiz merda.
Pô, 53.
Calma, é que eu dei um... Esqueci do mais, calma. Agora foi, filho.
Ô, cara.
O ninja humano olha ali de cima e percebe que, opa, ele havia sido enfeitiçado.
Filha da puta!
E recupera a sua vontade.
É, cara, uma bola de fogo isso. Embaixo do cara.
Lança a bola de fogo.
12.
A fada projeta uma bola de fogo na direção do flautista. A bola de fogo pega em cheio nele. E ele só segura na corrente. E ele berra: quente! Filha da puta! E ele ergue sua varinha.
Eu pego meus equipamentos. Bota a luva, pego as duas espadas e... É isso aí, filho. Eu tenho como fazer mais alguma coisa ainda?
Não, você está naquele tablado lá em cima. Você nota que tem uma escadaria que desce pra baixo.
E pra cima tá o coisa?
É, ele tá suspenso ali pela... Tem uma jaula suspensa numa corrente ali e ele fica em cima da jaula, se equilibrando. Você percebe que a corrente está avermelhada agora com a bola de fogo, com calor ali. E ele tá só soprando nas mãos.
E a... Aquela garota, o que aconteceu com ela?
Bem, a jaula dela caiu de cima e se espatifou no chão. A criança está morta lá embaixo. Felizmente os deuses não culparam o anão dessa vez.
É, porque eu não tinha como saber, droga.
Eu tenho como chegar até perto da jaula?
Não.
Então tá, cara, eu vou subindo pelo menos um pouco assim, pra ficar numa distância elevada.
Subir? Não tem como subir, mas tá no lugar mais elevado.
No topo? Ah, eu sou o último. Cara, eu vou descer pra perto do anão e da fada.
O flautista ergue a farinha mágica e dá um golpe em direção ao a pisca-pisca. Você sente uma força te projetando contra a parede da caverna. Você é arremessado contra a parede da caverna e toma 10 de dano. No instante que você bate na parede da caverna, gelo forma da ponta de suas mãos, seus pés e suas asas, te prendendo na parede. E o flautista berra: não é assim que se brinca, pisca-pisca. Está na hora de você agora aprender a lição. Não é divertido prender as pessoas por 100 anos numa masmorra. Que tal eu te prender aqui?
Ah, eu já passei vários anos preso em uma masmorra. Masmorra não, na verdade foi no topo de uma torre. Foi mais elegante que você.
Que viadagem.
eu ainda não tive minha ação esse turno, eu vou... Quando ele aponta a varinha pra frente pra jogar o fado na parede, eu miro um corte ao vento na mão dele pra fazer a varinha voar da mão dele.
Tem que lançar um crítico pra arrancar o braço dele. Ó.
14.
14 é bom.
Você lança um corte ao vento, ele percebe o corte vento vindo e se agarra à corda. Isso, a corda com a jaula presa embaixo começa a balançar violentamente. E ele começa a berrar. Ah! É, a parada sobe, começa a descer novamente. Ah! E ele está preso ali em cima.
Eu ainda posso soltar magia?
Calma aí. Eu tô chegando.
O Ladino está descendo as escadas nesse instante. Você se surpreende. Como é que o desgraçado está ali, mas...
Eu viro pro Ladino e falo... Tem que dar um jeito de cortar aquela corda pra ele cair lá de cima.
Peraí, eu ainda posso soltar magia?
Você tenta se livrar do gelo que está te cobrindo por enquanto.
Vamos lá, então. Vontade ou...
Você vai se livrar como disso? Se for puxando, é com força.
Fogo, rapaz. É...
Ai, ai. A fada berra fogo e sai uma fumacinha dela, mas nada mais acontece. Isso, a corrente está começando a parar de se balançar. O flautista levanta a varinha mágica e abaixa ela. E uma ponte de pedra aparece ali em cima. A ponte estava invisível, no caso. Ele se joga nela e começa a correr em direção à orquestra.
Eu quero dar um soco no chão com a minha manopla. No... Acho que eu tô no meio da...
De onde tu tá? De onde tu tá, tu pode...
Consigo pular em direção a cima de um socão?
Sim.
Beleza, vou tentar fazer isso com as duas mãos. Dá uma martelada.
O ninja vem descendo as escadas, quando para na metade do caminho e dá um salto em direção ao chão e ergue seu punho.
Caramba! Beleza, duas porradas com a lua.
Ele senta a primeira porrada no chão. Ele sente como se o tempo parasse por um instante e ele dá o segundo golpe. Vocês escutam rochas caindo, vocês escutam tudo tremendo ali dentro. Uma onda de choque passa por vocês, quebrando o gelo que segura na parede, e o anão se equilibra ali pra não cair no chão. Vocês olham lá pra cima e os membros da orquestra começam a cair. O flautista cai pro lado e tem que... quase cai da ponte, mas ele se segura no último instante. Ele leva a flauta à boca com uma mão e dá um soprão. E nisso ele é arremessado para cima. Ele puxa a varinha e dá um golpe em direção ao chão, produzindo um golpe de ar. E ele começa a planar ali em cima.
Ele está planando? Peraí, posso fazer uma coisa? Então?
Ele começa a berrar com vocês. Vocês ousam estragar a minha armadilha da morte? Vocês, criaturas do inferno, ele se arremessa em direção ao chão.
Safado!
Ele está indo de cima a baixo em direção à fada.
Ah, em direção a mim?
Sim.
Mas eu não tava na parede, cara?
Não, não. Ah, quando ele dá o um soco no chão, aquele gelo que te prendia a parede quebra. Tamanho foi a porrada. O anão está ali dando bobeira quando uma pedra gigante cai ao lado dele. Vocês notam que a ponte acima de vocês está se desfazendo.
Quando ele estiver se aproximando a mim, eu vou invocar um tibre gigante na frente dele e dar uma porrada.
Eu quero sacar as minhas espadas e ir na direção do flautista para atacar.
Você vai indo na direção onde você acha que ele vai parar, que é onde a pisca-pisca está.
Eu queria lançar um corte ao vento pra trás. Eu sou muito apelão com esse golpe, estão me incomodando já. Eu solto um golpe ao vento pra trás pra mim me projetar na direção do flautista e tirar ele da direção do fada, que eu não quero que ele machuque o fada.
Beleza, fala isso.
Caraca!
Crítico!
Caralho!
O anão dá um pulo, um golpe ao vento no chão e se arremessa em direção ao flautista. Os dois batem um contra
não,
o outro.
Não, não, não. Pera aí. Não, pera aí. Foi um crítico, foi muito mais foda aqui.
Só disse que você queria se arremessar.
Não, eu queria me arremessar pra tirar ele da órbita do fada. Eu queria arremessar ele, me arremessar e jogar ele contra, tipo, cair em cima dele.
Ele tá vindo de cima pra baixo, cara. E tu foi de baixo pra cima. Vocês dois se encontraram no meio do ar e caíram juntos no meio da arena.
Tá, mas eu que tive a vantagem. Ele passou aí na direção que eu tava seguindo.
Você chocou com ele, tu fez a tua intenção. Agora vocês dois caem no chão. E você toma 6 de dano com a cara.
Ele no chão, eu invoco o Tiber em cima dele.
Faça a sua rolagem.
E com os até um dente agora. Vou cair em cima do flautista.
Crítico!
Caralho!
Crítico!
Estou vendo o vilão do mestre morrendo.
Eu rolo pro lado rapidinho quando eu vejo o Tibers, cara.
Esmaga esse filho da puta! Esmaga!
Um Tiber gigantesco, de pelo menos 2,5 metros, é invocado ali na frente de vocês, diretamente em cima do anão e do flautista. Ele prepara um golpe que cai em cheio no peito do bardo. Ele dá a porrada e você escuta a caverna tremendo. E mais uma parte da ponte cai no chão do lado do pisca-pisca. E nesse instante, o Tibers ergue a mão novamente. Vocês vêm amassado ali no chão. Um sujeito assustadíssimo. E só teve tempo de erguer a sua varinha enquanto ele diabo vai porrada. E vocês percebem que a varinha está quebrada.
Caraca, levou uma porrada crítica com defender uma varinha.
Ele também está em choque quando olha disso. Ele berra: não! Como? Criatura do inferno invocada dos dentes? Como você faz isso, sua fada infernal? Ele dá um pulo e se ergue.
Caralho, que filha da puta.
Ele ergue a sua flauta e dá um golpe em direção ao Tibers. No instante que ele ergue e dá o golpe, a flauta começa a crescer, revelando uma lâmina fantasma. Ele parte os membros do Tibers fora. O braço dele cai no chão. Vocês notam que os olhos do flautista começam a brilhar vermelhos. Ele vira pra vocês e diz: pois então, seres inferiores, parece que temos um embate aqui. Não é que um encontro aqui no chão, um corpo, com ossos puros? E ele olha pra baixo, onde está o corpo da filha do prefeito, morta. Ele olha pra vocês e diz: pois bem, acho que está na hora de invocar um amiguinho. Aí ele pega a varinha que já está quebrada e enterra no corpo corpo da criança. E ele começa a dar uns passos pra trás.
Meu Deus, quantas ações por turno esse cara tem?
O chefão geralmente tem entre 2 e 3, cara.
Vocês veem que o corpo da criança começa a se movimentar em espasmos violentos.
Exorcista.
Bom, tá sem varinha olhando pra parada, o Tibers não pode atacar ele.
Você quer que faça a rolagem? Ah,
Tibers, me decepciona.
O Tibers vai dar um golpe, mas ele leva a flauta à boca e lança uma magia. Uma parede invisível se ergue entre ele e o Tibers. Tá? Tibers mete uma porrada na parede. A criança começa a se erguer ao lado do Tibers. Ela começa a flutuar no ar.
Tem como eu chegar perto do flautista enquanto ele tá perto do Tibers e atacar ele?
Você consegue dar a volta na parede invisível. O ninja, agilmente, começa a correr na direção oposta.
Eu ainda consigo chegar pra atacar?
Você dá uma corrida rápida até lá. Você olha pra trás e você percebe pisca-pisca lá parado, mandando ordens ao seu elemental de fogo. Você vê um anão se levantando no chão e você vê o flautista levando a flauta aos lábios e conduzindo a criança ali a se erguer no ar.
Ah, é nele mesmo, eu vou atacar ele mesmo.
Ele nota que você está vindo.
Deu porrada nele de X. Se eu vou usar também golpe rápido pra
dar 4 espadas?
As 2 espadas,
O ninja ergue suas 2 espadas e dá um pulo em direção ao flautista. O flautista tira a flauta da boca e ergue ela pra se defender.
Agora tu vai segurar essa aí, filho. Thundercat aí, ó. Primeira porrada. Destreza, eu tô usando no caso 10 espadas ainda.
16.
Segunda porrada.
Você, na primeira espadada, você percebe que aquele choque percorre seu corpo e atinge ele em cheio.
Boa.
Ele é arremessado pra trás.
Caótico.
Você dá mais um pulo e ergue a sua espada, dá um outro golpe, você também o atinge. Mas quando você vai dar golpe, o segundo golpe com essa espada, o golpe rápido, você não consegue conter a energia da manopla. E a manopla explode com raios de vocês dois e cada um é arremessado para um canto.
Caralho, eu preciso treinar ainda com essa manopla.
Nisso, vocês veem um raio de luz ali no meio da caverna, proveniente da criança, que desce do chão, do teto ao chão. Vocês olham, parece que aquele raio abriu alguma coisa ali. Denota como se tivesse uma fina camada de espelho ali no meio da caverna. O flautista se ergue, um filete de sangue escorre pela sua boca e começa a rir maniacamente. E aponta para pisca-pisca.
Venha pegar sua varinha, fada.
Eu consigo tentar retirar a magia dos ossos da criança?
Sim, só que luz emana dela, o chão se espalha até o chão e até o teto. E parece que tem alguma coisa ali, algo como se houvesse uma membrana ali, sim. Descendo do teto ao chão. Uma membrana translúcida, como um vidro.
Certo.
Eu consigo chegar até o Tibers. Você pode mandar o Tibers fazer uma ação. Você pode correr até o Tibers. Ninguém está fazendo nada. Estão todos atônitos, olhando só. A criança subindo no ar.
Tá, então vamos fazer o seguinte. Sim, eu pretendo pegar minha varinha de volta. Mas antes, vou pegar a sua alma. Manda o Tibersinho pra mim e eu ir em direção ao Tibers pra gente se encontrar e usar o poder da amizade.
Vai correndo em direção ao Tibers, dá um salto. Abraça ele. No mesmo instante, o Tibers chega até você.
Bola de fogo nesse filho da puta!
Você sobe nas costas do Tibers. O Tibers abre seus 2 braços e prepara uma bola de fogo gigante.
Tira, boys!
O Tibers.
Porém, a bola de fogo só se cria e começa a se desfazer no mesmo instante. Não há tanta energia assim ali com vocês, mesmo com vocês dois.
O Tibers é tipo.
Você nota, você, a fada, na cabeça do Tibers, nota aquela bola de fogo se formando. Você olha pro seu bolso e você percebe que ainda tem alguns dentes em mão.
O Tibers é tipo um ursinho carinhoso do fogo.
É, mais ou menos isso aí.
Agora. Manda ver, então, mais um dente.
Você puxa um dente e arremessa em direção à bola de fogo. A bola torna a crescer gigantescamente. Ao invés de arremessá-la, manda ela feito boliche em direção ao flautista.
Cena bizarra.
Isso fala o ninja enquanto vê a bola rolando em direção ao flautista. E o flautista só olha atônito até a bola chegar até ele. A bola encontra com ele e explode. Todo o salão tremendo. Vocês olham onde está o flautista e vocês não veem mais nada. Nossa, ele evaporou.
Caralho, tô pulverizado.
Tamanho da bola de fogo.
Eu ainda prefiro a minha luva.
Nesse instante, vocês percebem que aquela membrana fina, aquela membrana de realidade se parte. E vocês percebem que alguma coisa ali no meio. Vocês olham e vocês percebem que é uma espécie de janela para um outro lugar. Um lugar escuro e tenebroso.
Eita, eu vou perto do anão. Opa, Lagina, há quanto tempo? Então, deixa eu sair rapidinho, vou pra trás dele.
Vocês percebem que além daquela janela se movimenta algo.
Eu acho que como o flautista já se foi, acho que isso não oferece mais perigo. Mas mesmo assim, eu acho que a gente devia cortar esse portal pra ele não nada sair dele nem entrar.
Vocês escutam uma risada e vocês ouvem explosões ao redor da caverna. Várias daquelas caixas começam a explodir e causar pequenas pensamento.
Corre!
Vocês notam que uma pata de inseto sai do portal.
Minha varinha está lá dentro, cara.
Não, antes do bicho sair, cara, eu quero lançar um golpe fantasma pra cortar o portal no meio e o portal perder a efetividade dele.
Ah, Tibers, entra lá primeiro.
Eu mando o Tibers entrar. Eu vejo o plugin em direção ao portal.
Aham.
Vai não, da última vez que eu fui pro espelho parecido deu merda.
Eu só viro pra trás e falo pra ele, então corra. Antes que isso aqui desabe.
Vamos, fada.
Eu só quando eu vejo os dois indo embora.
Eu não tô indo embora, não. Eu só falei, vamos, fada. Eu tô esperando a fada.
Não, quando eu vejo, eu viro pra ele e eu falo, o fada gosta mais do ombro esquerdo. Daí eu corto.
Você faz um corte em direção ao portal. Uma espada fantasma vem dele. No instante que ela vai fazer o corte, uma cabeça se ergue do portal. E o corte pega na cabeça. Vocês escutam um demoníaco. Uma criatura infernal além do portal. E mais patas começam a sair dali. O anão que está mais perto observa aquilo que parece ser uma criatura com diversas patas, com uma centopeia, mas cada uma delas arqueada, metálica, começando a sair do portal. E uma cabeça monstruosa, com diversos olhos e diversas bocas ali, começa a sair também.
Eu vejo algum sinal da minha varinha?
Você não percebe a varinha ali. O corpo da criança desapareceu.
Olha, tá muito legal isso aqui, mas a caverna vai desabar e essa porra vai nos comer. Por que a gente não vai embora?
Porque quando vocês olham pra trás, vocês percebem que a saída por baixo de vocês já não existe mais.
Isso daí ainda tá saindo da parada?
Tá tudo muito ruim. Fudeu.
E pra cima?
Pra cima tem a escadaria, onde tem a saída de cima.
Ok, correr pra cima, galera.
Correr? Eu coloco a mão no ombro dele e me leva voando, filho.
A fada consegue voar, né?
Eu consigo, Rafa. Vou fazer o seguinte.
A criatura começa a sair e olha interessadamente para o anão. Ela começa a sair do portal e em tua direção. Ela dá outro U.
Imagina, né, quem atacou ela.
Senhor Sofá, prepara pra voar. Tibers, arremessa ele.
Eu levo um susto, eu quê? E daí eu vejo o Tibers me pegando na mão e me jogando pra cima.
O Tibers fecha a mão ao redor do anão e arremessa o anão pra cima, em direção à saída de cima, em direção onde estava a orquestra. O anão para lá em cima, toma porrada ao bater contra a parede, mas está ali em cima. O Tibers se vira pra ti, esperando mais instruções.
O outro agora...
Eu?
O Tibers pega e arremessa o ninja também. Olham pra trás e veem que a criatura já está com metade do corpo para fora do portal. Nisso vocês notam que uma outra cabeça está saindo do portal.
Caralho!
Do mesmo tamanho.
É o irmão.
Tibers.
Quando o ninja chega lá em cima, ele dá uma pirueta e consegue aterrissar. A fada olha pra trás e percebe que é uma centopeia infernal gigantesca de duas cabeças saindo do portal.
Ah, é só uma centopeia infernal gigantesca de duas cabeças, tamo tranquilo.
Tibers, me desculpa, sentirei saudades. Eu mandei você explodir no portal.
O Tibers corre em direção ao portal.
E saiu dali.
Passa a rolagem dele.
Vai dar 13. Vai, mais um dente.
Você arremessa um dente em direção ao portal, o Tibers sai correndo, ele pega o dente no ar e se joga lá pra dentro. Você vê o Tibers explodindo. Fogo, labareda saindo por aquilo ali. Você vê o portal se consumindo de dentro pra fora, mas a criatura já saiu. Ela olha interessadamente agora pra vocês. O portal é encerrado. E quando ele se fecha, algo aparece no meio dele, flutuando ali. Uma varinha.
Aqui não fica igual a Zelda, mas.
Mas entre a varinha e a fada, uma centopeia gigantesca infernal de duas cabeças se ergue pra te atacar.
Oh, crap.
Ok. Qual é a nossa situação geográfica agora? A gente tá todo mundo lá em cima, então?
Vocês dois estão lá em cima, mas a fada ficou lá embaixo ainda. Ele ergue duas das suas patas dianteiras, enquanto a outra cabeça começa a subir ali em cima.
Caralho, vai atacar a fada.
Eu tenho mana o suficiente pra um último golpe ao vento. Eu vou tentar te salvar, cara. Na hora que eu vejo a centopeia levantando as duas patas, as duas cabeças pra atacar o fada, eu tento lançar um golpe ao vento nela pra impulsionar ela pro lado, pra ela não conseguir completar o ataque.
Você produz o golpe ao vento, ele vai em cheio nela, mas não faz nada quando encosta nela. A cabeça ergue as suas patas mortais e desce elas em direção à fada.
Enquanto ela tá fazendo isso aí tudo, ela tá no chão, certo? Sim. Eu quero socar o chão pra ver se eu faço um tremor pra desbalancear ela.
Vai pro lado de lá de cima.
Não, eu vou, tipo assim, lá de cima.
Tá,
eu
lá
vou
em dar cima, cara?
Mas não tem como, tipo assim, a caverna, né, ela é só separado.
Imagina que vocês estão num tablado lá em cima, feito de pedra. Tu pode soltar lá de cima em direção à criatura.
Tá, eu vou pular em cima da cabeça da criatura e vou descer com as duas espadas no coco dela.
A criatura puxa suas duas patas e as duas fazem cada um corte na pequena fada, 40 centímetros, 28 de dano. Você está sangrando muito. Mas você ainda vê esperança, você vê sua varinha mágica ali. Quando o ninja, aquele cara que você tinha acabado de arremessar lá em cima pra tentar salvar, se joga lá de cima em direção à cabeça que te atacava.
E ó, o ninja com roupa de barda ainda, filho. Eu tô sem nada, só tô com roupa de barda. Vou enterrar duas espadas com... Tipo assim, eu vou cair na cabeça dela, dar um golpe de X e depois golpe rápido de novo de X no... Novamente, no mesmo lugar que eu bati. Agora é hora de brilhar, ou não.
Você dá um salto e você nota que a cabeça, a outra cabeça dela já chegou até lá em cima. Você percebe que você pode correr pelo
Caraca,
corpo dela.
Velho, que centopeia do mal.
Eu vou correndo pelo corpo dela, chegando, tipo assim, pela, indo pela cabeça pro pescoço, dando corte de X assim nas costas dela, enquanto eu continuo correndo.
Você dá um salto e para ali em cima.
Beleza. Então eu vou fazer isso, eu vou correr, sair correndo pelo corpo dela e mandar dois cortes duplo nela, enquanto eu continuo deslizando pelo pescoço dela.
O ninja dá um pulo, chega ali na cabeça e dá o primeiro golpe, que bate na casca dura dela e não... No segundo golpe, ele bate com a espada e dá a mesma casca dura e a espada sai voando lá pra baixo.
Merda.
Ele fica irritado. Ele ergue a segunda... Dá mais um golpe rápido com a primeira espada e enterra na criatura, sente energia passando seu corpo para ela. E aí, sem espada, ele simplesmente dá uma porrada com outra mão, quebra aquela casca dura dela e ela dá um...
Ó, oh, dá pra matar isso aqui ainda, hein?
Quando você puxa sua espada, você vê um gás líquido negro saindo dela.
Eu me afasto, cara.
Continua correndo, centopeia abaixo.
Se ele conseguir correr pela centopeia, eu também consigo, certo?
Você não consegue pular lá em cima. A cabeça que tava lá em cima, olhando pra vocês, se vira em direção ao ninja, nessa hora. Ela perde seu interesse em você.
Eu não tenho mais mana pra soltar um golpe ao vento nem nada. Se eu me atirar daqui de cima, qual é a chance que eu tenho de cair em cima dela?
Você pode tentar.
É vida louca, filho.
Dei agilidade, né?
O anão escorrega ali em cima e começa a cair. Quando tenta se jogar em direção à criatura. Quando você tá caindo, você nota sua espada brilhando. Você está indo de
Entre uma batida no chão e outra, eu quero ver se eu consigo... eu vi antes que ele conseguiu fazer um talho na couraça do bicho. E eu vejo a minha espada brilhando e no meio da queda eu tento me posicionar de pé e lançar um facho de luz aonde ele abriu o talho nas costas do bicho.
Você faz um golpe tal qual você faria um golpe ao vento, mas dessa vez ao invés de ser vento, sai luz. O golpe de luz cresce muito mais do que a criatura. Faz um corte tremendo na couraça dela, separando algumas patas do corpo dela.
Cuidado com isso aí, eu tô aqui!
Eu não tô mirando em ti, fica tranquilo.
O anão, então, bate com tudo no chão. Você sente alguns ossos quebrando nisso.
Alguns ossos quebrando.
Cai de muito alto.
Quanto?
40.
Aqui?
E você não vai conseguir se mover.
Caraca. Velho, não posso nem me mexer, que eu vou morrer se eu fizer qualquer coisa.
Só sobreviveu porque os anões foram criados para serem muito, muito resistentes.
Quem manda ser um anão saltitante?
Porém, sua espada ainda não parou de brilhar. A fada.
Eu consigo alcançar minha varinha.
Você pode voar até lá, mas tem uma criatura gigante ali ocupando metade da caverna.
Eu vim até aqui só por causa dela, não vou desistir.
Um teste de agilidade pra voar entre a criatura.
Posso usar um dente pra agilidade também?
Explique de que forma mágica você vai fazer isso.
Eu tento usar o poder do dente pra fazer a minha magia de voo, que não é por causa das asas, que não é algo físico, senão nem estaria voando, pra aumentar a minha magia e aumentar a velocidade. Pra tentar chegar mais perto.
Excelente.
A fada pega um dente na mão e o amassa. A fada dá um pulo no ar, ergue sua mão, já viu o dente, uma chama encobre a sua mão e dá volta pelo seu corpo, aumentando a sua velocidade de voo exponencialmente. Você dá a volta na criatura e ela segue você com a cabeça. E nisso, o ladrão percebe uma abertura ali.
Opa, é aí mesmo que ela vai levar. Eu dou uma porrada com a espada e outra com a mão e dou o golpe rápido também, só que menos com aquele... Não ganho mais o bônus daquela espada, porque não ia estar com as duas.
Vai dar um golpe, uma porrada e uma espadada.
É, uma espadada e o soco.
No que a criatura levanta a cabeça, o anão dá um pulo naquela direção, aproveita a sua distração e passa a sua rolagem.
Eita.
Nossa, cara.
Vai diminuindo. Caralho, de lá se foi meu último pingo de mana.
O anão, o ninja para lá em cima, dá quatro golpes rápidos e recebe uma carga gigantesca dessa vez nas suas manoplas. E dessa vez simplesmente não consegue aguentar. Ele é arremessado com força dali e se choca contra a parede. E cai no chão.
Ai.
Seguido, tomando 20 de dano. Você sente suas mãos latejando.
Eu devia vir com o manual de instrução.
A fada vai voando e finalmente consegue alcançar. Bate com os dentes na sua varinha. Sente a energia no dano do seu peito e a agarra em pleno voo.
Certo. Vamos lá. Inferno!
Eu grito lá de onde eu tô quando eu vejo ele pegar a varinha. Eu grito:
Faz alguma coisa.
Você se agarra sua espada, Figueiro, quando você percebe aquele óleo vindo em sua direção. Mas a espada cria uma bolha que te protege disso. A fada, então, ergue sua varinha e desce. E com a sua varinha, ela não gasta mana. Ela desce a sua varinha em direção à criatura. E, além de não gastar mana, tem mais 3 na rolagem.
Ainda vou usar mais o meu último dente.
Último dente?
Se tirar um crítico isso aí, eu vou rasgar minha ficha, porque ela vai explodir a porra toda.
Nossa, cara, se tirar um crítico, isso aí vai ser...
Destrói essa porra logo, pelo
amor. Meu último dente, cara.
Nossa senhora.
Nossa, mãe. 11 só de bônus, cara. Não precisava nem de muito dado.
Uma chama gigantesca sai da varinha em direção àquela cabeça que tinha atacado. E ela é consumida em chamas. Explode em óleo. Explode aquele sangue horrível em direção a todos vocês. Enquanto o fogo explode, queima ela por dentro. Mas isso não é o suficiente, porque a outra cabeça dá volta e morde a fada por trás, pegando ela entre os dentes. Você sente aqueles dentes serrilhados penetrando a sua pele. Você toma 18 de dano.
Caraca.
Tô começando a achar que a gente não vai sair vivo daqui.
E ela começa a cair contigo. Você vê, conforme aquele óleo negro começa a tomar tudo ali, Figueroa, o seu anão percebe cada vez mais sua espada brilha, querendo expulsar aquele mal dali. Você faz alguma coisa?
Cara, no último ato de força física que eu ainda tenho, enquanto ainda tem adrenalina no meu corpo, que eu já tô com tudo quebrado, eu pego a espada, eu cravo ela no chão e eu me levanto pra me colocar de pé. Eu levanto ela da onde eu cravei.
No instante que você crava a espada no chão, você percebe que o chão começa a ser iluminado. E aquela toda aquela lindice demoníaca começa a ser expulsa dali, conforme imagens, tais quais as tatuagens dos sacerdotes de Muay, começam a preencher o chão da caverna. Você puxa a sua espada e você se sente um pouco melhor, um pouco recuperado. Você recuperou os movimentos do corpo, você volta a andar. Mas você ainda está muito machucado.
Eu pego a espada, eu faço um círculo no chão com a ponta da espada. E assim que o círculo está pronto, eu cravo a minha espada bem na beirada do círculo. E eu canalizo toda a minha vontade para aquela luz, para aqueles símbolos preencherem todo o salão. E a luz emanar de baixo para cima, fazendo tudo... qualquer coisa sombria naquele ambiente ir pro espaço.
Você faz o círculo, você crava a sua espada e aquelas inscrições começam a se espalhar por toda a caverna, tal qual uma infestação de magia poderosa. Só que você percebe que conforme você vai gastando seu poder ali, como você não vai ter mais mana, você começa a canalizar sua própria vida pra magia.
Cara, eu tenho 14 de vida, velho. Eu não posso canalizar mais que 10 nem ferrando.
Você perde 2 de vida. 2 de vida por tudo. O ladrão percebe logo à sua frente cai da sua espada. Ele consegue se levantar. Você percebe que há um leve brilho começando a surgir por toda a caverna, com inscrições, símbolos. Você percebe que alguns deles começam a subir pelo seu corpo.
Fizou um susto assim, eu tento pegar minha espada e meio que correr assim dos símbolos, mas ainda em direção à centopeia e tentar atacar a centopeia e gritando: vamos, tá quase morrendo, ataque! Porra lá, uma jogada de ataque.
Era o único inteiro nisso.
É, a gente aqui caindo aos pedaços e ele correndo.
Ah, porra, eu sou um ninja, eu não sou um ladrão. Você tem que entender que, tipo assim, são coisas diferentes, filho. Eu tenho estilo.
Não tem mais vida que eu.
Só tu não tá vestido pro teu estilo, né? Tu tá todo ali bufão.
Só não tava. É, eu só não tava no meu swag. Eu tava disfarçado, pô. Eu tava com máscara até, pô.
Paisano.
O ladrão corre em direção onde a centopeia, a outra cabeça que restou, está caindo e dá um golpe com cada uma das suas armas. No instante que ele finca as duas, um pouco de energia começa a subir pelo corpo da criatura. E ao mesmo tempo em que aquelas inscrições usam o corpo do ninja como ponte e a energia liberada por ele para começar a subir pelo corpo da criatura infernal também. A fada está quase morrendo quando ela sente uma leve energia passar por ela. Ela acorda na boca da criatura com a sua varinha brilhando e sente alguma coisa no seu bolso. Pinicando por uma coisa felpuda como uma torre.
Meu Deus, pera aí.
Eu não acredito nisso.
A cabeça desse bicho
é de... I don't believe it!
É gigantesca, cara. Mas até onde você sabe, a magia da touca não se limita a nada.
Ali, presa entre os dentes, sem poder fazer muitos movimentos.
Não.
Coloca minha mão no bolso.
Não vai fazer isso.
Tira a touca. Talvez pensando se meu último movimento em vida já com 4 de HP, eu tento colocar a touca sobre a cabeça da criatura.
Desesperadamente, a fada faz a única coisa lógica que pensa e ela arremessa a touca pra cima. Faça a sua rolagem.
6 e 1.
A touca sai girando e prende ali numa escama da criatura. Ela dá uma cambaleada.
Você tá perto, minhoca. Exibição.
O ninja que tá classificado ali com os braços puxa os braços de volta enquanto as diversas inscrições mágicas começam a subir pelo corpo da criatura. Ela dá outra cambaleada. Ela abre um pouco a boca nisso. Ela vai com a cabeça em direção ao chão. A fada dá um pulo e sai ali pro lado, caindo no chão, quase sem vida. Se agarrando a sua varinha mágica, feliz na vida. Mas quase morto.
Sorriso cheio de sangue.
Tão maníaco quanto o seu velho amigo. E a criatura começa a cair no chão até que desmaia de sono. E é o suficiente para todas as inscrições brilharem e cobrirem o seu corpo de um instante para o outro. E ela começa a brilhar nessa luz resplandecente, gigantesca, divina. E começa a diminuir de tamanho.
Matei! Matei! Ah! O ninja assassino de vermes. Ou algo assim.
Pés gigantes.
Eu tô deitado em posição fetal, agarrado, abraçado com a varinha.
Eu vejo que a centopeia diminui de tamanho e ela tá praticamente erradicada já. Eu perco todas as minhas forças e eu caio no chão exausto.
A centopeia vai diminuindo de tamanho, até no meio da arena, até que um rompante de luz extremo, ela desaparece e no lugar dela fica apenas um coelho branco.
What?
Não acorde ele, por favor.
Eu guardo minhas espadas e tiro as minhas luvas, guardo elas. E eu irei ajudar ele sem as minhas luvas, porque eu não quero explodir
quando
ninguém.
Começa a ajudar eles, você nota uma voz vindo de cima. Tá tudo bem ali? Você olha pra cima e você vê que alguém sobreviveu na orquestra.
Alguém sobreviveu?
É, você olha pra cima e vê lá de cima o seu velho amigo Marcos acenando.
Nossa, Marcos, você é sortudo mesmo, hein? Vem cá, eu preciso da sua ajuda agora. Agora você vai pagar a outra metade do seu débito, vem cá.
Ele começa a descer as escadas também. Há muito pouco das escadas ainda, mas pelo menos dá pra descer.
Então, Marcos, o negócio é o seguinte. Me ajuda a levar esses dois aqui, maluco, tirar eles daqui pra eles não morrerem. Precisa sair logo daqui e ver o que aconteceu com aquele... Afinal, o que aconteceu com aquele flautista maluco? Ele morreu mesmo?
Os olhos, bem, eu não sei. Mas tem uma saída lá em cima, gente.
Você consegue levantar o pequeno coladinho?
Desmaiado.
Ele tá desmaiado? Nossa!
Ele começa a recobrar consciência.
Eu balanço ele assim. E aí, tá vivo?
Eu dou uma leve acordada assim e eu olho. Eu começo a me levantar bem devagar e eu falo... É só manter o ritmo devagar, por favor.
O paladino se ergue e puxa sua espada do chão ali. Quando ele puxa ela, todas as inscrições aparecem das paredes. Sua espada para de brilhar. Mas então ele nota uma coisa nova na espada. Diversas inscrições nela que não estavam ali antes, cobrindo todo o metal da espada.
Ai, que legal, velho.
Que legal, cara.
Como é que faz isso? Faz na minha também.
Cara, não sei. Aconteceu. Foi uma inspiração divina. Não sei.
A fada tá ali, só abraçada com a sua varinha, praticamente beijando ela.
Eu tô sacudindo minha varinha, soltando aquele pozinho rosa.
Que gay. Aí, pela vida que você acordou, toma isso aqui, ó. Tá entregue. Eu deixo a fada no ombro esquerdo do paladino.
Daí eu pego ela.
A touca ainda está no coelho ali, desmaiado no chão.
Eu olho o coelho.
E esse coelho aqui, o que a gente faz com ele?
Reconhece ele de algum lugar, tem alguma ideia?
Você olha pra aquele coelho e te parece uma fera de um livro de bestiário. A famosa besta voraz de... Ah!
What? Eu tiro a touca dele.
Porra de besta.
Besta de ar. Passa alguma coisa.
Ela dá um pulo em direção ao Marcos, morde o pescoço dele e começa a sair sangue e espirros do pescoço do Marcos.
Não, solte o...
Caralho, corre.
Vocês começam a sair correndo desesperadamente, sobe as escadas como se não houvesse amanhã, energizados pela maldita besta em formato de coelho.
Valeu, Marcos.
Aparentemente aquilo é só a forma dessa dimensão daquela criatura demoníaca. Vocês chegam até lá em cima e olham pra baixo e só vê o coelho se alimentando dos restos de Marcos.
Que isso por acordar, cara?
Foi a fada maluca.
Agora esse coelho é problema de outra pessoa, vamos embora.
Valeu, Marcos. Tá pago, meto pé.
Vocês saem, então, da caverna. Vocês quase mortos, vocês finalmente acham um caminho de saída. Vocês caminham por algum tempo e chegam até o final.
Eu não tô tão morto, não. Eu tô com 60 PV, velho.
Ah.
Eu sou um herói. Eu matei a centopeia sozinho. Eu pulei sua cabeça, desci pelo pescoço e cortei seus órgãos internos. Eu tô falando isso dentro do...
Vocês chegam até o final ali, onde uma abertura dá para uma floresta. Vocês observam ela ali, toda bonita, poderosa. Você se lembra de mais ou menos relapsos dela quando estava hipnotizado. Há diversas criaturas ali, amigáveis, bonitas, prontas para serem mortas e devoradas para recuperar a vida.
Estou cheio de fome.
Porém, há uma outra coisa que chama a atenção ali na saída daquela a uma caixa. A uma caixa de madeira completamente lisa.
Ah, é aquela caixa daquele... Do flautista maluco.
É uma última caixa do flautista.
Olha, assim, eu sempre tive curioso pra ver quem tem ideia.
É o seguinte, ninja. Isso aí, eu vou me afastando, assim, da caixa. Você tem que morder, tá? Vou me afastar.
Morder? É de comer?
Tem que morder.
Eu tô cheio da fome. Eu vou lá na moral mesmo e... Vou tentar tirar um pedaço da caixa pra morder, velho.
Tem que morder ela inteira. Morde ela inteira.
Porém, aquela caixa não emite nenhum brilho, nem nada. Está só parada ali no meio da floresta.
Eu abro essa porra. Ela é totalmente... Ela é uma caixa mesmo sem abertura nenhuma. Não tem como... sem prego, sem nada.
Você morde a caixa. Ela é dura, de madeira e nada acontece.
Beleza, cara.
Não tem como abrir ela. Você não encontra nenhuma abertura ao redor dela.
Eu vou dar um puta no... De karatê.
Ah, claro. A manopla.
Eu já tava longe.
O ninja coloca a manopla novamente... Põe a caixa ali na sua frente e desce uma porrada. Você escuta um barulho de raio explodindo ali. E a caixa se parte. E uma imagem surge à sua frente do flautista. Ele olha em direção ao Esmo e fala: oi, se você encontrou essa caixa, provavelmente eu estou morto. Que legal, não? Eu deixei um espaço para vocês poderem responder. Aqui estão os detalhes do meu plano maligno secreto. É simples, ó. Eu pego a fada, eu trago ela até a caverna, aí ela vai matar a criança, aí eu uso a criança para invocar uma criatura do inferno. Aí a criatura do inferno mata a fada. Aí eles vencem a criatura do inferno, fogem, encontram a minha caixa e ela explode.
Corro pra caralho!
Em 3, 2, e a caixa explode. E arremessa todos vocês pra bem longe.
Luiz Figueroa como Cláudio, o anão paladino. Emerson Brancher como Haku, o sacerdote sonâmbulo. Eduardo Fagundes como João, o elfo ladrão. Wagner Jr. como Shiro, o ninja carioca. E JP O'Brien como Pisca Pisca, o Fada dos Dentes. Mestragem e edição por Luiz Beber. Agradecimento especial a Thalita V, Alice Monstrinho e Johnny Tamaguchi. Fada dos Dentes, uma produção do Forte RPG.
O barqueiro vai remando o barquinho juntamente pelo rio Styx. Há uma vela na ponta da canoa e na outra ponta está João, o ladrão elfo, sentado.
Ó, eu já vou já iniciar aí as conversações aí. Eu quero falar pro barqueiro que eu não vou entregar moeda nenhuma, tá? É minha, foi meus esforços. Então, ó, vamos ter que chegar a um acordo, que eu não vou entregar minhas moedas.
O barqueiro diz: olha, você pode também saltar aí e nadar até outra margem. Boa sorte tentando escapar dos espectros que nadam pelo rio Styx.
Tá, vamos... A gente vai pensar nisso. Mais pra frente a gente pensa nisso.
O barqueiro só suspira e... geralmente é mais fácil. Você faz ideia de que ser transformado por um carvalho pelos deuses não me ajuda a recuperar sua alma do seu corpo?
Olha, eu não tenho culpa se eu sou um cara foda, né? Não, né? Você não pode me culpar do fato de eu ter sido, né, super... Quer dizer, eu não sei, porque eu morri, né? Não sei, isso não me faz um cara foda, na verdade.
Barqueiro ri. E ainda foi salvo, transformado, seu espírito elevado por um anão.
Não, não, não.
Senão
não,
você estaria
não,
queimando
não,
no
não,
sétimo
não,
inferno.
Não, não, não. Ai, não, não vamos comentar, entrar nesse assunto de anão, cara, porque... Ai, anão, cara, anão... Anão não faz sentido, você me entende? Anão não faz sentido, cara. Olha, olha aquele paladino, por exemplo. Em primeiro lugar, ele é paladino. Anão não é paladino. Ou anão ou é ferreiro, ou é, sei lá, pedra. Anão é pequeno, não justifica a força. Anão não tem justificativa pra ser forte. Ele não é ágil. Olha, eu sou um elfo, sou esguio.
Você tá morto.
Continuando, aí você olha pra um anão, sabe? Não faz sentido. Um orc. Vamos a outra comparação, já que tá reclamando porque eu tô morto, então não posso usar um elfo em comparação. Vamos usar um orc. O orc é grande, é forte, justifica a força. O anão não. Como é que um anão consegue carregar uma espada? É um anão. E tipo, eu tô morto e ele não. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Eu acho que tu devia voltar lá, pegar ele e me deixar no lugar, porque... Eu sou muito mais importante do que ele.
O barqueiro olha pra ti e diz: bom, é tão importante, né? Que os deuses sorriram pra você quando você fez oração, né?
Os deuses me transformaram em um carvalho. Ele virou um carvalho? Ele não virou um carvalho. É sinal que os...
Ele tá vivo?
Ah, mas é sinal que os deuses gostam mais de mim. Então eles deviam me deixar lá por enquanto. Eu tô precisando de resolver uns negócios lá em casa, a patroa e tal. Ela não vai ficar muito feliz com a minha morte. Ela vai ficar meio puta, assim, porque eu tô devendo uma grana também. Se bem que eu tô devendo uma grana, acho que a morte tá começando a me soar positivamente, sabia? É.
Bem, você deve algo pra alguém que já morreu?
Olha.
Você vai reencontrar alguns bons amigos aqui embaixo.
Se eu te entregar duas moedas, tu me leva de volta?
Bem, ou você pode dar a sorte seus amigos estarem queimando do outro lado.
Estejam queimando, estejam queimando, estejam queimando, estejam queimando. Bom, também se eles não tiverem, eu posso. Eu dou um jeito, eu sempre dou um jeito. Eu tenho os deuses ao meu lado. Os deuses são meus amigos, eles não vão me deixar não.
Aqui embaixo? O Barqueiro Oli diz: aqui embaixo nenhum deus manda. Aqui é a terra dos mortos.
Como assim aqui embaixo? Não, como assim aqui embaixo? O meu lugar é do lado dos deuses, não aqui.
Olha, qualquer alma mortal.
Não. Cadê o. Não. Tem que ligar. Cadê o saque? Cadê o saque do post-mortem? Preciso conversar com alguém. Quem que é o responsável por essa...
Eu nunca transportei criatura mais insuportável.
Insuportável? Não, não é insuportável. Eu estou buscando os meus direitos. São os meus direitos. Mais nada, os meus direitos. É só isso que eu quero, os meus direitos.
Os seus direitos? Tu quer os seus direitos?
Os deuses me transformaram em um carvalho. Eu tenho o dever de estar ao lado deles, tá me entendendo?
Olha aqui, você quer ir pro lado dos deuses? Ele fala, ele puxa as vestes dele, você percebe que é só osso por trás. Pega o remo e te entrega. Aqui, ó, vai atrás dos deuses. Uhul. Ele se joga na água.
Não, calma, volta aqui.
Você vê ele nadando pra longe.
Merda, agora eu tô mais fudido ainda. E agora, o que eu vou fazer? Que merda, eu não devia ter falado aquilo pro cara, eu fico ofendido. Ô, seu barqueiro, volta aqui, eu te dou, sei lá, três moedas. E não vou mais reclamar, vou ficar de bico calado, eu prometo.
E o barqueiro só se afasta.
Seu filho da puta, você não, esse é o teu trabalho, você devia estar fazendo, você não tá fazendo teu trabalho, rapaz, eu vou reclamar com alguém, eu vou encontrar alguém e vou reclamar.
O ninja acorda, meio tonto, e percebe que a luz do sol está invadindo o celeiro onde ele está.
Ei, caralho.
Tá, onde é que eu tô mesmo?
Você se levanta, percebe que tem um monte de garrafas de vidro ao seu redor, só que você não consegue lembrar nada, você só se lembra de ter saído do covil do flautista e depois somente apagou.
Caralho, eu vou ver as minhas coisas.
Você olha pras suas mãos e percebe que as manoplas estão cor-de-rosa.
Puta que pariu, e o resto das minhas coisas?
Você dá uma investigada ali, em meio às garrafas, e percebe que tem um anão ali, dormindo.
Caralho, eu vou dar um tapa na cara do anão com as manoplas.
Você se aproxima do anão, dá um tapa, e quando você dá um tapa, não sai raios, mas coraçõezinhos.
Não! Que merda! Que merda! Eu vou jogar essa porra no chão, pisar em cima dela até quebrar.
Eu acordo e eu olho aqueles coraçõezinhos voando. Eu acho que tu já foi um pouquinho melhor, né?
Meu tempo de glória foi embora.
Quando se levanta, você escuta um barulho de... Sabe aqueles barulhos de patinho quando se aperta? Você percebe que a sua armadura está toda fofa.
É.
Nossa, que fofo de você, senhor sofá.
Mas há mais alguém ali roncando. Vocês veem um sujeito alto, com vestes compridas e um usando uma touca.
Caralho.
O sacerdote está ali.
Deixa ele quietinho um pouquinho.
Deixa essa porra dormindo. Na moral, não acorda mais ele não. Tá, eu já sei de uma coisa. Cadê essa fada filha da puta?
A fada não está ali.
Cadê minhas espadas?
Cadê a minha armadura?
Você dá uma investigada, você acha suas espadas ali no meio. Elas estão ok.
Ah, graças a Deus, eu tava com medo que essa porra virasse minhas espadas de borracha, tá ligado? Eu dou umas porradas em alguém.
Você pega a espada e pra isso você tem que afastar alguns vidros. Aí você nota, em meio a esses vidros, um vidrinho que você já conhece. Um vidrinho pequeno que continha uma bebida para apagar a memória das pessoas que está vazio.
Ah, cara.
Filha da puta. Caralho, eu não acredito que ele fez isso. Ah, não, eu vou caçar esse arrombado. E você vai me ajudar.
Olha.
Acorda um sacerdote.
Acorda esse puta aí, ele vai ajudar a gente também.
Eu chego ali no sacerdote, eu dou um chute nas costas dele, eu falo, levanta.
Seu animal.
Continua dormindo.
Eu vou lá e tiro a touca na cabeça dele.
Aku, você acorda.
Ai, parece que um caminhão passou em cima de mim.
É quase isso, é mais como se fosse um anão maluco.
Ah, o que tu tá fazendo aqui?
Eu também gostaria de saber. Lembra disso aqui? Eu mostro...
Onde é que é aqui?
Eu mostro a poçãozinha pra ele.
Ah, tequila?
Ninguém sabe.
Não, isso aqui é pior do que isso. Sabe daquelas noites de balada que você vai e... comer a pior mulher que você viu e você não lembra dela quando você acorda na cama? Então...
A gente não fez o que eu acho que a gente não fez.
Eu espero que não. Eu vou ver minhas calças, se tá podre alguma coisa.
Vocês começam a discutir e vocês começam a escutar, tem alguém lá fora. Alguém tentando abrir a porta do celeiro, que está passado um ferro ali. Você escuta alguém batendo forte ali. Bam, bam, bam. Vocês estão presos.
Eu vou me esconder.
Ih, cara, eu vou... Tem alguma pilha de feno por aqui, é um celeiro?
Eu vou me esconder pra caralho em algum arbusto sundo aí.
Bem, dá pra sair ali por cima. Tem a porta de cima que fica do outro lado.
Tem como escalar?
Tem uma escada ali.
Eu vou subir pela escada e vou pular pro outro lado. Não, primeiro eu vou ver o que tem como ir pro outro lado, obviamente.
Você sobe as escadas, chega até ali em cima e percebe que dá pra pular lá embaixo porque tem feno lá embaixo.
Aí, tem feno aqui, falando baixo.
Ah, tô subindo. Eu vou atrás dele.
E Haku?
Eu quero voar.
Haku se ergue no ar e vai voando e passa ali por cima. Quando você sobe, Haku, você percebe que atrás do celeiro há uma cidade pegando fogo. E você se pergunta, o que diabo vocês fizeram na noite passada?
Olha, pra espada sair coraçãozinho, pra mim a armadura tá fofa. E o Haku... tá voando, deve ter acontecido uma coisa muito ruim.
E o Haku tá aqui, né?
Não, não é a espada que tá sendo coração, é a minha manopla de, sei lá, dos deuses do trovão que virou a manopla de Afrodite.
Olha, ainda bem que foi de Afrodite.
Ainda bem, vocês não sabem o que aconteceu até a noite.
É, eu não sei, faço a mesma ideia. Cara,
eu acordei com as minhas calças.
Não tem nada dentro das minhas calças, né? Pelo amor de Deus.
Não, cara.
Amém.
E assim vocês partem da cidade buscando onde se meteu a maldita fada dos dentes.
Ah, ainda assim que ela é a fada dos dentes, né?
Você não se lembra o que aconteceu até a noite.
Mas eu sei que tem uma fada dos dentes envolvida e a culpa é dela, né?
Você sabe isso.
Ufa. Vou caçar esse filho da puta.
Eu agora entendo que a fada do dente é uma criatura do mal e eu tenho que tirar ela desse mundo, cara.
E você acha que ela não era? Eu adoro criancinhas. É óbvio que essa porra do capeta.
Ele só queria os dentes antes, pô. Não antes de transformar a gente em um bando de... não sei.
É assim que Satanás opera. Primeiro dentes, depois rins. E aí...
exatamente.
O pâncreas. E com isso eu me retiro e vou em direção ao bar.
Quando vocês vão saindo, vocês também percebem uma coisa muito estranha. Vocês olham um por outro e percebem que cada um está sem um dente.
Filha da mãe. Puta.
Não, o da frente não, eu quero ficar banguela.
O da frente.
Puta que pariu, que fada filha da puta. Eu vou enfiar um de madeira na boca, na moral, um de ouro, vai ficar um de estiloso. Merda de fada dos dentes, filha da puta.
Eu odeio ele pra sempre.
Ai, caralho.
Ai, ai. Ai, ai.